Você tá gorda, tá feia, tá acabada. Não fique triste não, gatinha, porque assim, olha tanta gente que tá tão horrorosa, mais horrorosa que você, e tá aí saindo, vivendo. Tem gente aí podre de feia. E você tem o direito de ser feia, eu, hein? Você acha que tem que ser bonita? Não, você pode ser feia sim, horrorosa. Se aceite do jeito que você é. Eu, hein? Viva a sua horripilância.
Viva a sua opinião. Rapaz, é isso mesmo, né, pai?
Que
Você tem o
motivacional, hein?
direito de ser feia. Viva a sua horripilância.
Porra,
Pô, que é isso?
uma mensagem assim que muitos psicólogos não alcançam.
Não, não consegue. Eu falo um negócio. Esse negócio do produção de internet passar a ser basicamente uma live com cortes da live, ela revolucionou a internet.
Revolucionou.
Revolucionou. E aí aparecem figuras como essa aí, a Vanessa Wolff, Vanessa com W,
Vanessa Wolff, muito bom.
que é engraçadinha. Rapaz, eu dou muita risada com as respostas e com as mensagens também, né?
Sim.
Porque já encarnou a zoeira. E aí ela deu esse conselho assim, pô, você, porra, tanta gente feia
Feia.
igual a você, que não tem nenhuma ajuda, né?
Não tem. Não, e tá
É
vivendo.
muito.
Essas pessoas estão aí na
E
rua
tá
vivendo.
vivendo. Tanta pessoa horrorosa que tá vivendo. E a música, Nicolas, que vai aumentando. Que é isso, cara? É maravilhoso.
Ai, que
Maravilhoso,
construção,
cara.
cara. Que construção. Olha, o audiovisual
Ah, eu tô.
tá aí pra isso, né?
E aí, a partir de uma pergunta, né? Pô, tô me sentindo gorda, me sentindo feia. Porra, mas é isso mesmo.
Você tem direito, você tem o direito.
Você tem o direito de ser feio, né? De ser feia. Você tem esse direito.
De ser
Eu acho
horrível.
maravilhoso. Porque, né? Tá todo mundo atrás de shape, atrás disso, atrás daquilo outro. E às vezes você é feio e é feliz.
Exato.
Não é
Porra, é
verdade?
tudo que eu mais quero.
Mas é uma realidade, cara. Ninguém, eu tenho falado isso nos shows e tal, ninguém que malha é feliz de verdade.
Não
Ninguém,
é,
entendeu?
cara.
Ninguém que. Não é.
Não é. Eu vou te falar, dá trabalho, cara.
Dá trabalho pra quê?
Dá trabalho ser bonito.
Entendeu? É isso pra quê? Pra sair no Instagram? Pra tirar foto do Instagram?
É.
Entendeu? Aí você não tem um charme, tinha curso sobre isso. Não tem um charme, não tem uma conversa, não tem nada. Não adianta. Então, estou com a Vanessa Wolff.
Estamos.
Arroba a Vanessa Wolff, vocês conhecerem lá, ó. Maravilhosa. Maravilhosa. Vocês têm que acessar pra ver a
Endosso.
cara. Que é maravilhosa, é isso. E voltamos, né, Nicolas? Voltamos aí pra quem tá chegando agora. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This is
Brasil.
Brasil.
É isso.
Que saudade, hein?
Pô, deu pra descansar, né? Deu pra ver assim.
Porra, deu pra respirar, né?
Eu não descansei muito, não, viu? Não adiantou nada. Você até descansou. Eu,
Porra.
inclusive, silenciei você em todas as suas férias em protesto,
Por quê?
porque eu sou contra postar imagem no Instagram durante as férias. Eu verbalizei no seu Instagram que você.
Verbalizou.
E falei, vou silenciar. E não curtir nenhuma foto. Aí agora que você voltou, eu voltei pra poder ver as suas fotos. E eu vi ali.
Fazer o apanhadão agora, né?
Muita foto boa ali pra botar uma trilha sonora, uma
Tem,
N.
porra, irmão.
Porra, muita foto boa.
Botar um
Que bom.
tango.
Férias de verdade, eu voltei em breve aí, um dia. Mas é uma vez de cada. É uma vez de cada aqui no Diz Brasil. Mas estamos aí, né? O Diz Brasil é aquele programa que promete salvar o Brasil dele mesmo. Através de. Por meio de áudio de WhatsApp e agora também do Instagram, do TikTok.
Kwai.
De onde vier, né?
É.
Não tem condição.
Não tem, não tem. Que isso?
Pra resgatar um pouco do que a gente chama de brasilidade. Esse.
E que eu tava morrendo de saudade dessa brasilidade, hein?
Pô,
vou te
rapaz,
falar,
é muito
a parada
engraçado.
Quando você viaja é isso, sabia?
É.
Você volta pro país e você fica. Pô, irmão, vou te contar aqui uma mini história. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, no Galeão, acabou a luz no aeroporto.
Pô, aí.
Acabou a luz. Já foi isso, já. Aí o Uber não podia entrar porque a cancela tava parada, porque ninguém sabia operar ela sem luz.
Pronto.
Não sabiam abrir, sabe? E aí, nesse meio tempo, já veio o engraxate falando inglês fluente com um gringo que tava ali do lado e contando a história da favela, aí perguntando pro cara sobre Manchester City, que o cara era inglês. Irmão, eu não vi isso. Eu não vi esses 10 minutinhos de conversa em toda a minha viagem. Uma fluência,
mas às vezes
sabe?
É bom, às vezes a gente não quer ouvir mesmo.
É outro nível, cara. Porra, eu vim assim, maravilhado com a viagem. Eu falei, porra, isso é bom demais, cara, essa brasilidade.
É.
Pô, já fui logo comer uma feijoada no final de semana, que eu tava com uma saudade.
Não, isso é. A comida, ela faz falta demais.
A galera fala muito, nossa, não, porque lá fora, Argentina, Uruguai, tem carne maravilhosa. Tem.
Porra,
comi
nenhuma,
bem, mas,
tudo,
porra, não
sem
tem
sal,
feijão.
Não, tudo
não tem
sal,
irmão.
Não,
porra.
Não pode, tem uma lei que não permite colocar.
É, então, exatamente. Não. Porra, feijoada comi, meu amigo. Que chega o olho e fica tremendo quando tu acaba,
é,
sabe?
É isso, não, não.
É a pressão, sabe? Que sobe, é alegria.
É, a nossa parada. É. Eu já defendi várias vezes aquela cerveja com milho mesmo, com bastante
exatamente,
água.
Gelada.
Eu gosto
disso.
Mas
a papila gustativa não sente, é isso, não quero que sinta.
De papila, negócio de papila, tem que tomar cerveja. Negócio de papila. Papila.
Porra.
Ah, papila é quando você tá velho, aí você tem dinheiro, aí você compra vinho pra dizer que tem papila. Enquanto não tem dinheiro, você não se importa com papila nenhuma, não.
Minha papila não sabe nem o que é tanino, cara.
A papila a gente toma o água com gás, que é pra poder aguentar tomar o café que a gente toma depois.
É verdade.
Dá uma ressecada boa na boca pra poder o café fluir bem.
Nossa senhora.
E a gente
senhora.
Tá aí se preocupando com papila, com temperatura de cerveja, você vai ter que vir.
Estupidamente,
foca,
né?
O cu de foca. E acabou. É, menos 10.
Caraca, eu adoro esse adjetivo estupidamente, sabe? Essa intensidade,
advérbio,
né?
Gelada.
É um advérbio
isso
de intensidade.
É propaganda. Isso é propaganda.
Oficial.
Ou de alguma propaganda.
É.
É, meu amigo, é isso mesmo. Vamos pra vinheta, né? Vamos nessa.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Caralho, o homem que não mija sentado é um idiota, pô. Tá maluco? E ficar mirando, porra, mijando e mirando. Sentado, meu irmão, tu já mijou. Se der vontade de cagar, não tem nem que se mexer, é só cagar, pô.
Caramba.
Só liberar o esfíncter. Maluco, melhor coisa do mundo, mijar sentado. Caralho, se tu encontrar um homem que ele sente no vaso,
sim,
e a cabeça da rola dele mole na água do vaso, você me apresenta. Caralho. Ah, valeu, rola afogada do caralho. Valeu, rola submarina. Caralho, que rolão, hein? Que rolão. Se tu cair pra frente, tu fica apoiado igual um porta-retrato, hein? Porra!
Ah, meu amigo, que sequência maravilhosa.
Caralho, véio. Cara, começa como um áudio explicativo, assim, educativo até, né? Falando sobre urinar sentado, que deveria ser o padrão.
Eu não sei se é o padrão. Eu até vi uma matéria anos atrás, falando, né, que assim, a matéria é assim, na Alemanha os homens já fazem xixi sentado, como se fosse uma evolução natural.
Né?
Eu acho que depende. Agora sim, você fazer xixi em pé, você tá correndo risco de sujar as coisas, né?
Sim.
Porque você vai mirar, às vezes vai respingar.
Em casa eu sou a favor.
Não, não, na rua não tem coisa.
Na rua
tem que usar
o
que a gente tem, né? Na rua a gente tem
é
que usar o que tem.
É, exatamente. É guerrilha, é sobrevivência. Mas em casa, irmão.
Não, mas veja só, é isso que eu ia
falar.
Inclusive,
você falou de matéria, eu vi uma essa semana no Globo falando que faz bem, de fato, mijar sentado.
Não, aí
porque
não.
Que a bexiga ela é pressionada, que não sei o quê.
Não.
E que quando você tá em pé, você tem todo um esforço a mais, sabe?
Mas não faz sentido. A natureza ia fazer a gente com um negócio pra mijar em pé, pra dizer pra gente sentar. Se não tem, não tinha nem vaso. Ia ficar todo mundo se agachando pra mijar.
Ia ficar de coco.
Não, não, não faz sentido. Isso aí é mentira. Mas o que eu acho que vai respingar a água, entendeu? Aí o cara faz isso e não limpa. Aí
não
o cara,
limpa.
Entendeu? Aí é muito fácil pra ele, muito cômodo pra ele. Mijar na tampa do vaso, mijar, respingar água, deixar ela...
É, marcar território, né, que o cara fala.
Isso, agora, se você limpa, aí você começa a mirar com muito mais cuidado, entendeu?
É verdade, tu fica preciso mesmo.
Intensidade, agora essa coisa de já relaxa aí o esfíncter e você não precisa se mexer, tipo, que cara, que problema é esse de sentar pra ir no banheiro, né? Que vantagem é essa, Nico?
Pô,
que vantagem
mas essa maravilhosa. Mas se você mija sentado e bate a vontade de cagar, realmente é um alívio duplo, né?
Não, mas pelo amor de Deus, que isso? Mas não tem condição, gente, não tem...
Mas aí tem uma troca de áudio, né? Nessa sequência
tem uma troca de áudio.
Áudio.
E a brincadeira é o cara dizer, não, mas olha, eu tenho uma rola tão grande que vai bater na água da privada. Aí realmente, cara, aí o cara fala, né, com essa voz rouca, isso aí é o que me mata. O que me mata é essa voz aí.
Me apresenta! Poxa,
me apresenta, viu? Porra! E aí no final ele... A rola submarina, pô, submarina, cara. Que isso, porra. Cara, é muito bom.
Afogada, né? A rola afogada.
Que sequência maravilhosa, velho.
E não, e quando fala que a pessoa vai cair pra frente e virar um porta-retrato, meu amigo.
Não, aí
eu perdi, perdi.
Aí é demais, velho. Porque assim, é isso, Nicolas, é isso que eu tô te falando. Às vezes a gente vê na comédia, né? A gente senta pra escrever, aí se prepara e fala. Aí vem um cara desse e o cara fala uma frase dessa. Porra, que rolão, hein? Que rolão!
Com a voz certa, né? Com a tonalidade certa.
Entendeu?
A viscosidade da voz.
Se cair pra frente, já fica ali apoiado igual um porta-retrato. Igual um porta-retrato. Me pegou. E a gente ouviu fora de ordem, assim, esse áudio começou pelo porta-retrato. A gente teve uma crise de riso na hora de selecionar esse áudio aqui. Ele foi excelente, velho.
Caralho, isso, muito bom. Muito. Mas é isso, né? O lado orgânico do humor também tem que ser muito valorizado. E é o que a gente até encontra, né, aqui com o Desbrasil. Muito desses áudios, sim, claro, tem muita coisa que é armada, né, que a gente já publicou sem saber. Sim. Algumas sabendo, a gente falou, pô, mas o contexto é interessante, né?
Sim, sim.
Mas essa organicidade, irmão, foi o que eu falei, essa viscosidade da voz, sabe?
Porra,
esse sopetão, porra!
Porra, tem um áudio que a gente publicou alguns programas aí. Vamos até um dia desse botar no Instagram. Que agora a gente tem Instagram de novo, né?
Temos,
recuperamos o Instagram. Foi difícil, um Vitória. Dia a gente conta, pra não ficar grande demais o programa, mas a gente conta da outra vez. É. Que é o áudio daquele menino que ele tá subindo a ladeira indo pra escola.
Ah,
lembra,
sim!
Ele fala assim? Tá pensando que é fácil? Pô,
cansadão!
Isso! Pô, com a criança com a voz dessa de fumante de 50 anos, pô, maravilhoso!
Caraca, então,
você só acha
velho,
isso
bom.
Na rua, você só acha isso vivendo a vida real. Você não acha isso numa coisa fake da internet.
É difícil, é difícil.
É esse diferencial. Ainda tem alguma autenticidade.
Existe.
Tá mais difícil, porque agora todo mundo é produtor de conteúdo, né?
É
todo
verdade.
Todo mundo tá... Mas ainda tem...
Eu acredito.
Grandes produtores também.
Rapaz, fui transar com esse moço, me arrependi. Fui, rapaz, voltei triste, viu? Só perdi, rapaz. Meu tempo de depilação. Fica cheirosa. Chega lá, uma rola murcha, pequena, e não sabia nem fazer nada. Eu comecei a falar, gemer, pampar, o menino... Ai, ai, ai. A desgraça tava já gemendo mais alto que eu. Gozou, não foi 10 minutos. Voltei cheia de ódio, nem o cu odei.
Caralho. Nem o cu, porra.
Cara.
É, o programa...
Olha, 10 minutos, dependendo das pessoas, pode ser um tempo considerável mesmo.
Que retorno triunfal desse programa, viu? Essa... Não, esse áudio aí eu não sei nem... Eu fico pensando, né? O
esculachou, né?
Ela perdeu o tempo da depilação. É porque a mulher, ela tem esse trabalho, né?
Tem.
O homem também tem.
É.
Assim, alguns homens... Nico, saiu uma pesquisa aí, rapaz.
Ah.
Horrível, mas eu vou replicar aqui.
Por favor.
Que 9 pênis são amputados... Por semana no Brasil.
Caralho.
Por falta de higiene.
Caralho, porra.
O que dá 1.930 pênis aí, em média, por ano, sendo amputado porque o cara não lavou o pinto.
Caramba, rapaz.
Imagine que situação. Tô falando aqui completamente perplexo por isso.
Perplexo, é.
Essa moça, então, se ela achou um pinto limpo, ela tem que estar feliz já, porque... Pode ser murcho, pode ser pequeno.
A estatística, já que ela não ajuda, então realmente, se encontrou um limpo, você já tá no lucro.
Rola murcha é uma ofensa, né? Forte aqui
forte,
na Bahia, né? Pelo
forte,
sotaque
forte.
Dela, é esse aqui.
A gente já ouviu outros áudios que falavam esse termo, rola murcha.
Lá no início, ó, que a moça fala, vou dar uma facada em você.
Vou lhe esfaquear.
Isso. Rola murcha. O cara dá ela fala com um gosto,
eu
né?
Eu gosto que ela começa falando, rola murcha, rola pequena, porque isso atinge a masculinidade frágil.
Atinge.
De cara.
É
só
isso.
Que na sequência ela manda, não sabe nem usar, porque aí é como se ela falasse, tudo bem que é pequena e murcha, mas se soubesse
sim,
usar,
sim.
Se soubesse fazer o faz-me rir, né? Nem
o
isso.
Faz-me rir. Nossa. Sabe o que eu acho? Que eu acho que a questão do tamanho aí, do documento, pô, com tanto aparelho tecnológico aí, que tá fazendo o trabalho, ou o cara, ele faz uma pós-graduação aí, ele faz um curso, ou ele vai perder pros equipamentos.
Vai perder. Porra, esse equipamento,
ninguém,
amigo.
Mais tá...
É foda, irmão.
É, eu tô achando que a raça humana vai acabar.
Eu vi esses dias uma foto no Instagram de uma pessoa que tatuou um aparelhinho que tem uma sucção de clitóris, sabe?
Tatuou no corpo, isso?
Tatuou, porra, isso é muito amor, cara. Mas, pô, imagina.
É uma seita. O sugador é uma seita, assim como é a air fryer, sabia?
É verdade,
entre
é verdade.
Entre as mulheres, o sugador, nós temos milhares de ouvintes. Se vocês quiserem mandar qualquer coisa, a gente vai saber aqui.
Deve ser uma sensação realmente divina, né?
Deve ser bom ser mulher nesses momentos.
É, porque acho que não tem uma ola que...
privilégios e tudo que
não tem uma ola que consiga bater de frente com um sugador daquele, cara.
Não tem. Realmente é complicado. Tá difícil. O caminho tá... Acho que o assunto já foi, né?
Já foi. Faça as honras.
Mas antes aí de ir pro quadro oficial aqui, uma coisa rápida sobre a questão fálica. Muitas pessoas às vezes botam na internet, vocês, sei lá, vai xingar o fulano de tal de piquinha, você tá se igualando a ele e tal. Eu acho que tem que se igualar sim, que é pra poder machucar uma pessoa.
É verdade,
entendeu?
A ofensa ela só tem essa métrica. O único propósito da ofensa é você atingir a pessoa, se não atinge...
Você vê um cara, o cara é um ladrão, o cara é um escroto, aí você chama um cara de você é um... crápula, você é um canalha, entendeu? O cara tem que falar, o cara chama o cara de piquinha, aí o cara fica puto, e a internet é feita pra isso, pra gente falar assim com os nossos deputados, nossos representantes, chamar sempre de rola, murcha e piquinha.
Exato.
Que eles aí vão ficar muito putos.
Enquanto houver essa geração que se afeta com isso, vai continuar existindo esse tipo de xingamento.
Eu acho que o mundo...
nunca vai acabar, né?
Tá longe, né, de evoluir. Vamos agora pro quadro do ouvinte.
Porra,
Pedro, vou ter que interromper de novo o episódio pra mandar outro áudio. Você falou aí agora que você não tinha cabelo no ouvido até 5 anos atrás e agora apareceu. Eu vou te dar uma notícia aqui, você deve saber, mas se não souber, essa notícia pode não ser muito boa. Biologicamente falando, é impossível uma pessoa ter cabelo no ouvido se o pai não tiver, tá ligado? Assim, você pode até ser filho de alguém que tenha cabelo no ouvido e não ter. Mas se você tem, o seu pai obrigatoriamente tem que ter. Se o cara que te criou não tem, meu irmão, vai procurar aí um vizinho, um primo, um padeiro, alguém próximo de sua mãe que tenha cabelo no ouvido. Talvez ele seja seu pai.
E se eu não tiver conhecido meu pai? E se meu pai foi embora, não teve nem tempo de ter nascido cabelo na orelha dele, pra eu me comparar?
É verdade.
Entendeu? O ouvinte falou aí, entendeu? Como se minha mãe tivesse traído e
já
feito
uma situação. Já pressupõe isso, né? Do nada.
É, então o ouvinte errou. O ouvinte errou feio e vai ficar no ar aí o seu erro pra gente passar pro próximo áudio. Nicolas, quem que observa o ouvido da orelha do pai? Quem que fica olhando isso? A não ser que seja um matagal. A única orelha que eu tenho aqui de lembrança é a orelha de Lima Duarte, que é uma coisa realmente grande assim. É uma coisa...
Dizem que é um dos órgãos que não para de crescer, né?
Órgãos? A orelha é um órgão, é velho?
Não sei, deve ser.
Eu acho que é uma cartilagem. A gravidade vai assim.
Enfim, dizem que é uma das estruturas corporais que não para o crescimento... conforme a idade avança.
O ouvinte foi machista aí, pressupondo que minha mãe teria feito algo errado, quando ele não sabe que, na estatística, as mães brasileiras criam seus filhos sozinhos. Tô usando aqui uma palestrinha pra dizer a ele que nunca olhei a orelha do meu pai pra saber.
Porra, mas eu tinha um professor de português que tinha uma orelha, assim, bizarra, cara, bizarra. Ele tinha cachinhos de cabelo saindo da orelha, assim. E aquilo ali não tinha como não reparar.
Aí é... Não, dos outros é fácil olhar. Dos outros é fácil demais. Da família, eu não sei nem a roupa que meu pai veste. Eu tô numa situação hoje em dia que eu... Vamos
lá. Olá, Pedro Nicolas. Aqui quem fala é Douglas de Garanhuns, mas agora eu tô vivendo do outro lado do planeta, ali pertinho da China e do Japão. Enfim, eu só queria mandar um áudio para agradecer mesmo que vocês têm feito companhia nesses tempos longe do Brasil. E, pois, espero o vosso retorno.
Vosso?
Espero que fiquem bem. Valeu.
Estamos
rapaz.
Bem, tá de férias, a pessoa fica achando... Eu estava morrendo, falei, mas agora continuo morrendo, mas estou fazendo as coisas. Que eu aceitei que vou fazer, é o jeito. Mas assim, Nicolas, me preocupou uma coisa nesse ouvinte, queria falar pra você aí. Que ele não está em lugar nenhum. Ele está próximo do Japão e próximo da China.
É Coreia do Norte, ele não quis falar Coreia do Norte.
Que Coreia do Norte? Como é que ele ia mandar essa mensagem da Coreia do Norte?
Ah, tá vendo? A mídia esconde a verdade. Ele não pode citar o nome, sacou?
Entendi. É, mas eu achei engraçado.
Mas ele tem uma voz boa, assim, né? Pensei que era até aqueles áudios que a gente via, lembra? Do Olá, bonita.
É, aqueles áudios que o cara tenta falar bonito linda, pra
gostosa,
poder...
não sei o quê, né?
Paquerar a mulher.
É.
Como é seu nome, hein? Como é seu nome? Oi, bicha linda. Tem esse também. Horrível esse áudio, né?
Diretamente de Garanhuns para o mundo, Douglas.
Pô, mas aí eu fiquei curioso, porque eu adoro aquela parte do mundo lá.
Tem uma comida boa, né?
Tem muito país pequeno. Cara, tem uns países pequenininhos na parte, principalmente pra Copa do Mundo mesmo, que teve a última aí. Ninguém conhecia o Catar.
Verdade.
E o Catar é um país minúsculo que fica entre vários outros países, entendeu?
Sim.
Uma coisa muito esquisita. Tinha que ter dito que país era aí. Que esse negócio de ficar próximo da China. A China é grande como uma porra, pode ser qualquer lugar.
É verdade, entendeu? Verdade.
Vamos rastrear isso aí, Nico. Rastrear esse ouvinte.
Eu acho que é Coreia do Norte. É.
Do nada, né? Aliás, já que ele tá agradecendo. Porra, tem tempo que a gente não dá o nosso número do zap, né?
Pô, então fala aí.
Quer
que eu já esqueci.
Quer fazer as ondas aí?
Não, sacanagem.
Você esqueceu?
Vamos ver se eu lembro. 71 9700 3368.
Isso aí. Eu fui botar crédito outro dia e tinha esquecido, viu? Não vou mentir pra você.
É foda.
Fui botar aquele crédito pra manter a linha aí e tinha esquecido, não sei o que houve.
Acontece, não, aquele... mas acontece isso.
Muito tempo.
É normal.
Mande seu áudio, né? De até 2 minutos, a sua história, seu depoimento, o que você quiser.
Ou algo engraçado que você receber, né? Que você tiver no seu WhatsApp,
isso.
Algo que você viu no Instagram, no TikTok. Meu amigo, copiar link, colar lá e pronto.
Pronto.
Manda. Se tiver um contexto, manda também. Oh, fala, né?
Por favor.
Isso é bom, isso é importante. Que às vezes a gente recebe uns áudios que a gente ouve e a gente não sabe de nada, sabe? De onde essa merda veio.
Várias loucuras. É bom esse também. Tem também um grupo no Telegram.
Perfeito.
Tá lá no nosso... O nosso Instagram que voltou, o primeiro link é o grupo do Telegram.
Perfeito.
Então, tá lá o Telegram. Enquanto o governo deixar o Telegram e o Telegram parar de ser meio azoado também, né?
É importante, importante.
Estaremos no Telegram. Teve uma época que a gente perdeu o Instagram.
E o Telegram.
E o Telegram estava fora do ar. Realmente foi difícil. Realmente foi desencorajador. É... Só faltou quebrar o... Agora quebrou minha geladeira aqui. Não tem nada a ver não, mas quebrou. Eu tô puto com isso. Ela tá gerando, mas tá um cheiro de gás. Você abre ela...
Fica... Ah, tá vazando.
Porra, isso é horrível, esse cheiro de gás.
E
velho.
É caro, hein?
Tem que te... É caro. Tudo é caro, né, Nicolas? Tudo é caro. A vida é isso mesmo.
É.
Tudo é caro.
Bom dia, Disney Brasil. Bom dia, Pedro. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes.
Bom dia a
todos. Bom dia, todo mundo. Ai,
uma pessoa,
gente,
solar, né?
Eu tava... Às vezes as coisas surgem a cabeça... Meio que no aleatório. Eu acho que em todo mundo é assim.
Sim.
Eu tava vendo um vídeo do Pedro. Que eu tava na casa da minha avó e botei essa lembrança do vídeo do Pedro. Que fala sobre o poodle. Que o poodle é imortal, né? E você não consegue encontrar poodle novo, somente poodle velho. Aí eu cheguei em casa da minha avó e ela tem a Floquinha, né? Que é bem típico o nome de cachorro. A Flaquinha. Aí perguntei assim, pô, quantos anos a Flaquinha tem? Ah, a Flaquinha tem 14 anos.
Caraca.
Caramba, mano, 14 anos.
É
e, tipo,
nova.
Ela tá inteiraça ainda. Ela viveu, tipo, muito bem durante um tempo, assim. E, tipo, mano, 14 anos. E realmente, você não consegue encontrar poodle novo. É só poodle velho.
Não que fabrica mais, sabe?
Poodle, gente, sério. É absurdo. Mas é isso aí, gente. Os poodles devem estar ficando extinto, ou coisa está acontecendo. Um abraço e um beijão pra vocês. Letícia de São Paulo.
Retribuo todo
mandou
carinho,
parecendo,
né?
Que, é, ela mandou, eu até falei, se o áudio tá grande, mas deixa lá, né? Uma pessoa solar, uma pessoa feliz.
Verdade.
Falando do poodle de 14 anos. Rapaz, o poodle, ele sabe de linha, parou de fabricar. Tal qual um Palio.
Tá obsoleto, né? Carros.
Um Gol quadrado, parou, você não vê mais. Você não, não.
Mas
tem.
Ao mesmo tempo, acontece, movimenta isso. A indústria veterinária, esse bicho, hein? Porque olha, irmão.
Os que ainda estão aí, né, Nico?
É verdade.
É, não...
Eu vou te falar que eu comecei a me sentir velho quando eu não encontrei mais um poodle que fosse mais velho que eu. Porque era mais, a coisa mais comum da infância era isso.
Porra...
Você conhecer alguém que tem um poodle e ele era mais velho que você.
Eu já falei isso, né? Ela viu lá o vídeo, então ela deve ter visto algumas coisas que eu falo sobre poodle. Eu não quero repetir aqui, mas o poodle, ele tá sempre assim, encardido, ele tá... Não é verdade? Ele tem uma cara assim de que... Que tem voz de fumante também. Ele tem... Né? O poodle, ele já tá já num... Agora tá na moda o pug, né? A raça da moda é o pug.
Pô, bicho sofrido, shih tzu, cara. Vou te falar.
O shih tzu tem bastante. Tem... Agora o pug. Teve uma época que foi maltês.
Bicho todo deformado. A galera tem que operar pra ele respirar melhor. Caraca, velho. O que,
Bulldog
que a indústria
francês
faz,
também
mesmo?
Tem bastante.
Sim.
É... E Golden Retriever e Husky. É o que eu mais vejo na internet aí.
Aqui no Rio tem muito Lulu da Pomerânia também.
Tem também, tem também. Esse aí também tem. Só o Poodle realmente que tá parando de fabricar. Poodle vai ter que ter um clube do Poodle. Igual tem assim, clube do Opala, clube do Fusca. Do Fusca, né? Vai ter que ter um clube do Poodle pra manter o Poodle vivo aí.
Poodle tudo cego já. Porra, tristeza, né?
Não, não é nem isso, rapaz. A questão é que é isso mesmo. É, a galera tem cachorro pela moda, né? É...
Será que volta a moda do poodle? Só que vai ter que ser uma engenharia genética, né? Pra poder voltar a linhagem de produção.
Eu não sei, até... É, porque é a questão da beleza, né? A questão de todo mundo achar...
Eu
de
acho
um
que
jeito.
Virou cachorro de pobre também. A galera tem essa noção, sabe? Do subúrbio.
Será?
É, no subúrbio, pelo menos, o poodle foi onde eu vi, assim, a resistência, né? Quando eu era criança, tinha umas madame que tinha poodle.
Então, pô.
Quando eu já era adolescente, só subúrbio tinha poodle. Só suburbano.
Com aquela tosa de com as patinhas secas.
É isso, exato. Aquelas bolinhas,
então,
é
madame,
né?
Pô, ali. É, não. De pobre eu nunca vi, não. Pobre é mais chihuahua, é pincher, entendeu? É
mas aí também é defesa, mais... né? Esses bichos defendem.
É, rapaz, o chihuahua, ele é estressadíssimo, né? É muito bom. E é um custo-benefício, um pouquinho só que você bota ali de ação, 4 dias dura o cachorro.
Tremendo.
É bom, tem problema, não tem muito problema de saúde, eu acho.
Metabolismo tá
atorando.
O pessoal
pega esses cachorros, cara, aí, ó, eu não sei sobre cachorro, a gente tem um diálogo enorme aí pra falar. O poodle realmente tá velho, mas...
É uma resistência, né?
E Floquinho é um nome de cachorro, velho. Floquinho é um nome de que não se usa,
né?
Mais.
É o feminino do Floquinho,
é,
clássico,
verdade.
Da Turma da Mônica, né?
Inicialmente, Foquinha.
Eu
mas
também.
Aí, Foca. É, não, mas eu acho que é Floca, não
é
não?
Eu acho que é Floquinha, Floquinha mesmo.
Na época que foi branca, agora deve estar encardida, né? 14 anos.
É Tordilho, o nome dessa cor é Tordilho.
Tordilho, é Off-White. Os pulos agora é tudo Off-White. Só tem poodle Off-White, meu amigo. É brincadeira, viu?
Cara, é foda porque vocês moldam caráter musical pra caralho, né? Assim, tô na Pedra do Sal, que é um reduto aqui do Rio, samba. E aí o primeiro set do samba, o pessoal do grupo de samba tocou Coisa de Pele no Jorge Aragão, que o Nico, às vezes, outra canta aí, que é tipo, é o povo que conduz o show e assina a direção. E ainda tocou a GP, Deixa Eu Te Amar, que vocês cantaram, vocês fizeram análise no Osho pra meu braço. Pô, vocês estão pica mesmo, cara. Vocês estão totalmente antenados dentro do ambiente de samba. Valeu, Andressa do Rio.
Porra!
Ah, eu acho que o mérito é mais seu, né?
Olha, vou te falar, é mais seu aí. Conheço a Andressa, já esbarrei com ela nas ruas, no carnaval. É uma pessoa
nas
que...
Nas ruas é de fuder, porra, nas ruas é... Caralho, não, é muito bom.
Não, mas... Pelo áudio dela, eu já percebi que era Pedra do Sal na zona portuária. Pelo áudio, assim, pela qualidade ali do, sabe, do samba no fundo.
É.
E, olha, me admira, sabe, a pessoa que reconhece esse valor da nossa pesquisa. Porque é um trabalho de pesquisa, né, Pedro?
Não, o Chupa Meu Graço...
A gente traz aqui Jorge Aragão...
Muitas pessoas estão achando que o Chupa Meu Graço vai... Não vai ter. Vai ter o Chupa Meu Graço. A gente tá voltando aqui com esse. E vocês sabem que vai estrear outro programa meu.
Vai.
Que é o de raspar o tacho da Globo. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida aqui. Temos um lançamento... Muito querido e adiado, mas que agora vai aqui pro Desis Brasil, lá pro final do mês.
Ó.
Então a gente precisa organizar a casa, que é o principal.
Com certeza.
Que finalmente a gente tá conseguindo. E aí, Chupa Meu Braço, ele tem que existir de uma maneira saudável, né? Principalmente pra gente. E ele é muito bom, né, Nicolas? A gente achou que não ia dar trabalho, só se lascou. Só se
Esse
lascou.
Isso que é o mais engraçado, né? Que lá no início, quando a gente teve a ideia, parecia uma coisa muito simples de ser feita, né?
Parecia
até vi o primeiro.
Um hobby. Um negócio assim, eu vou fazer aqui. Quando fez o primeiro, uma porra, uma pesquisa desgramada.
Que a gente não sabia a origem do Chupa Meu Braço, era da gangue do samba, do caô do samba. Porra. E não tinha registro.
Não tinha. Porra. E o pior é que a gente entrou num mundo assim, e eu e você, a gente tem essa coisa, a gente não quer dar informação errada, né?
Total,
às vezes a gente dá
total.
Aqui no programa, porque o programa é o fluxo. Aí a pessoa corrige também, que a gente não tá aqui fazendo um telejornal. Mas,
mas lá é uma agenda
ali
cultural,
a gente tem um compromisso.
Pô.
Pô, é isso, Chupa Meu Braço, a gente tem um compromisso.
Um jornalismo cultural
mesmo.
A gente
tenta não errar. Aqui a gente pode errar porque a gente não tenta tanto.
Exato.
Mas lá a gente tenta, né? Então é complicado. Mas não acabou, nada acabou. A gente mudou a marca, ficou bonitão. Nada
porra,
acabou.
Porra, nem fala, verdade.
Só acaba quando termina. A gente, se acabar, a gente vai avisar que a gente não vai deixar lá.
Porra,
o registro
gostei,
também. Vamos fazer um negócio. Muito obrigado pela lembrança e esse mérito do samba aí todo bonito.
Mexe com meu coração.
Meu gosto musical... Ele é um pouco mais agressivo, né? Um pouco mais.
Tarde, viu? Daqui meia hora que agora eu tô transando.
Oi?
Tem como você ligar mais tarde que agora eu tô numa relação sexual.
Uma relação sexual. Eu tô aqui numa relação sexual.
Eu adoro o padrão, né? Assim, a formalidade, né, da ligação, né?
Primeiro foi transando. É. Aí depois ele viu que ela não entendeu. Ele fez: eu estou numa relação sexual, porra.
Pô, se não entende, o que vem adiante, né? Uma cópula.
Isso é mentira, isso aí.
É mentira.
É mentira, sim. Ele pode ter gravado o telemar, mas ele não tava transando nada. Ele tava só...
Desviando, né, da ligação do telemarketing, que inclusive eu descobri que o telemarketing funciona fora do país. Porque até quando eu tava no canal Beagle, num navio, cara. Navio não, barco, né? Chegando no farol do fim do mundo, a 1000 quilômetros da Antártida, meu celular tocou e era telemarketing.
Não, e a lei, que era aquele negócio de aparecer quando era telemarketing, né? 300,
não funciona,
não sei
não.
O quê. Não vingou.
Não vingou.
Não vingou. A lei aqui, ela só pega quando pega, não importa a lei. Eu acho muito legal você gosta de fazer lei e a pessoa não se dá o trabalho de dizer como é que ela vai fazer cumprir aquela lei.
É verdade, é verdade.
É, aqui no Brasil tem muito isso, né? Não, agora vai ter a lei tal. Foda-se, quem é que vai cumprir, vai fazer cumprir a lei? Tinha que ter... Vamos dizer assim, vamos fazer um podcast. Não, amanhã sai podcast. Não tem microfone, não tem nada. Entendeu como é que é?
Exatamente.
Se você não tiver
exatamente.
Não, o cara faz a lei a caralho. Aí aprova, aí a mídia fala e foda-se.
E o político usa a seu favor pra se reeleger, mesmo que a lei não seja usada, que ela não exista de fato, sabe?
Pois é.
Só na teoria.
Porra.
Eu, por exemplo, tive um caso no mercado quando era criança, que eu fui com minha mãe no mercado, e aqui no Rio tem a tia vereadora, não sei se ela ainda é parlamentar, né? Que é a Verônica Costa, a mãe loura do funk, que foi a criadora. Uma das criadoras da Furacão 2000.
Sim.
Virou político e ela criou a lei que era do empacotador de mercado, que exigia que todo mercado tinha que ter empacotador, porque não era muito comum aqui no Rio, sabe?
Ah,
e aí eu criança, fui no mercado com minha mãe falou, vai lá, empacota, sei quem não tinha empacotador, era eu que tinha que empacotar.
Pois é.
Eu falei altão, falei, mas e a lei do empacotador? Meu amigo, nem terminei a frase, minha mãe me deu um tapão, sabe? Tipo, meu amigo, só empacota, sabe?
É, quando a gente
me faz
criança,
passar vergonha, não.
Que... É isso, quando a gente é criança, a gente, né, a gente sai
eu entendi
de
qual era meu lugar ali.
Normal.
Eu tava ali pra empacotar mesmo, entendeu?
É isso.
Minha mãe tava comprando ali o que eu queria, às vezes um salgadinho, uma coisa... É o mínimo que eu podia fazer, empacotar.
Muita gente tem filho pra isso, pra poder ele empacotar as coisas. Comprar uma
Coca-Cola.
Pra,
imagina a alegria do pai quando o filho sai pra comprar uma Coca gelada de 2 litros.
É.
Um casco.
Hoje em dia eu tenho falado muito sobre isso também, sobre a humilhação da criança. Quanto mais você humilha a criança na internet, mais seguidor você ganha, possivelmente você ganha dinheiro.
É verdade, rapaz. Assim como a gente fala da criança que humilha o pai e a mãe pra poder ganhar seguidor também, né?
Rapaz, olha você me dando aí a continuação do meu texto de comédia.
Ah, depois
porque
tu
eu nunca
bota
tinha
ali
pensado. Eu tinha pensado, não, porque a gente vê os pais registrando coisas horríveis das crianças. Inclusive, tem matérias aí já gringas que eu li falando sobre as crianças que cresceram e não têm o direito de ter a vida delas apagada ali, tipo, online. Pra sempre ele é um menino que bateu a cara no bolo, sabe? Tipo assim.
Não, no Brasil isso aconteceu também, né? Aquele garoto Nissin Orfale.
Isso, exatamente. Mas a matéria que eu tô falando é porque tava falando de várias outras que cresceram. Uma geração inteira que cresceu sem escolha. Só que agora tem muita gente fazendo isso com os avós também, né? como Verdade. Se estivesse divertindo. Então, eu brincava muito com isso também. Só que eu nunca pensei que tem umas crianças, tipo, que dá susto na mãe, que ali tá na meia-idade e tudo mais, e aí começa a fazer isso. Trolei minha mãe com isso, com aquilo outro. Isso não é novo, isso aí é coisa antiga.
Antigo,
negócio de ameba.
É.
É, olha, eu não sei, agora eu fiquei complicado. Então é todo mundo se aproveitando de todo mundo.
O mais esperto consegue, né? É o mais esperto que
momento. E você vê que a gente falando sobre isso, e o assunto inicial era uma relação sexual de telemarketing. Como é que pode? Não, é isso, entendeu? Porra, isso aqui é o programa, eu gosto do programa por isso. Pô.
Cara, eu tinha até esquecido.
Fala, rapaziada, malvadão na área. Papo reto, não aguenta essa geração nova não, irmão. Vocês vão fazer eu infartar, irmão. Papo reto. As coisas são tão difíceis, vocês dificultam mais ainda. Papo reto, 97 não tinha isso não. 97, meu irmão, que parada é essa de vocês agora? Amor próprio, se valorizar, irmão. Homem raiz tem essa porra não, meu irmão. Isso aí é depois. Ah, teu amor, vamos me valorizar. Irmão, bota coisa na cabeça de vocês. Mulher, fica com quem ela quer. Tá homem não, a gente fica com quem a gente consegue. A gente desenrola com quem a gente consegue. Aí você vem meter nessa. Aí eu tenho amor próprio, não vou ficar com fulano, vou na festa, não vou ficar pegar aquela ali não. Vou me valorizar, não vou pegar aquela ali não. Tá maluco, irmão. 97 que passava na frente era cerol, rodo. Que frescuragem é essa, meu irmão? Não vou ficar com o teu amor próprio. Isso é depois. Depois que tu já ficou, se não gostou, caralho, beleza, a mina vacilou. Aí sim é hora de se valorizar. Agora antes não, filho. Tá maluco, a gente é predador, irmão. Predador, o que passa é rau. O que passa é rau. Para de... Ai, caralho. Amor próprio, vou me valorizar. Peludo, peludíssimo, peludérrimo. Para com essa parada, porra.
Aí, realmente... 97 deve ter sido o auge da vida dele, né? Foi. O ano que tudo...
Você vascaíno, foi... Pedro. 97 foi o tricampeonato brasileiro. Você vascaíno,
porra.
Aquela época, ele era foda, Edmundo, dando cerveja pra macaco no aniversário dele.
Porra. 97.
97 foi realmente...
Eu não sei o que comentar. Aí é um cara de uma geração, né? Falando de conflitos de gerações aí, de amor próprio. Que o homem, ele não tem que escolher, né? O homem, ele é só escolhido.
Ele é predador.
Ele é predador, na verdade, ele é verdade. Ele não é escolhido, ele é assim. A caça que deu mole, ele tem que pegar, né? É complicado, rapaz.
É uma visão meio de savana mesmo, né?
Savana, eu não sei. Eu vi um vídeo aqui no NGB News, da internet do Rio de Janeiro aí, pessoal do Rio de Janeiro, acompanhar, que o cara saiu de um lugar pra outro, 3 horas de distância, de um lugar pra outro.
Certo.
Mas aí ele tava nessa comunidade, e aí o cara perguntou, e aí, pegou alguém? Aí ele fala, peguei ninguém, você é maluco, porra, vou pegar alguém aqui, que ele sabe que ali não é o lugar dele pegar ninguém.
Ah.
Ele tá fora da casa dele. Eu fiquei curioso sobre isso, entendeu?
Como sim, esse cara aí... E uma coisa meio territorial, Pedro, assim.
É territorial.
Porque você tem os complexos, né, aqui no Rio de Janeiro, você tem facções, você tem uma série de coisas, sabe?
Isso.
Você tem choques.
Esse filme que o menininho ficava com a menina na praia...
Não existe, cara.
Esses filmes, comédia romântica brasileira, é tudo mentira. É mais fácil uma linda mulher ser real, aquele filme do Notting Hill, que a moça é milionária
esse filme é bom, hein?
E conhece o cara da livraria, do que as comédias românticas do Brasil darem certo.
É verdade, entendeu? Eu acredito nisso também.
É mais factível, mas verossímil,
é.
Mas esse rapaz aí do Malvadão... Um nome maravilhoso, Malvadão.
Malvadão, porra, Malvadão é.
Temos mais uma figura, o maligno, o Malvadão. Então, o conselho dele é não se valorize. Eu não sei, hein?
Mas ao mesmo tempo, depois ele fala, né? Ele fala que assim, pode se valorizar depois. O que ele diz é que assim, o primeiro ato é predador, entendeu? O primeiro ato é não tem que pensar. Só vai.
Parece que hoje a galera não tá meio na vida real, que é tudo aplicativo, entendeu? Que é um negócio de aplicativo ali...
Que já é um intermédio, né? Tipo, não é a vida realmente, não é o contato ali, não é o...
O primeiro contato tá ali no currículo,
é
né?
Verdade,
que você bota o currículo. Aí eu sou viajante, eu falo inglês, eu... Parece que você vai ser contratado, parece um recrutamento mútuo ali.
É, médico na empresa medicina, né?
Você sabe que tem um negócio de currículo com... de currículo é foda, ó. De paquera, de relacionamento, de... para milionários.
Sério?
É, Match Millionaires.
Mas peraí, mas só pode se você mostrar tua renda, participar disso? Tanto rapaz, homem quanto mulher, todo mundo.
Funciona, não. Eu sei que tem agora. Tô aqui digitando. É, Millionaire Match.
Certo.
Existe aqui, ó. É, Meet Your Mature Match. Deve ser para... cara, me parece aqui que é uma coisa meio sugar daddy.
Ah, mas esses daí tem muito até, pô.
Caramba, que coisa horrível, Nico. O mundo ele tá... não, é tão sugar daddy assim, não. Tem uns caras assim, horrorosos, com aquela camisa por cima de manga, que aí dá um nó na manga. Tem esses caras também, porra. Pô, esses caras são foda,
tem
viu?
Sugar daddy, tem sugar mommy, tem tudo, cara.
Tem chuga total, meu amigo. É. Pô, talvez se tudo der errado, vou entrar numa academia aí de repente, achar uma senhora que esteja, né? Goste de um gordinho, um gordinho com
vai querer
um
vocabulário. O iPhone ou não vai?
Vai querer, pô. É não, o iPhone é um item, é um investimento. É um investimento pra gente trabalhar aqui.
Meu Deus, eu não acredito, cara. Pra onde você tá indo, cara? Pra onde esse programa tá indo, Pedro?
Ah, eu só trouxe a curiosidade aí que tem um negócio pra milionário, que é o Tinder agora. Como é que você entra nessa rede? Eu não sei. Eu não sou milionário, eu não fazia nem ideia que existia. Eu vi assistindo um vídeo na internet.
O milionário já não tá mais muito valorizado hoje em dia, não, Pedro.
É, milionário que não dá pra nada, né? Você compra um...
não dá.
10 pães é quase 100 mil. Agora o negócio tá
exato, eu tô declarando no imposto de renda meu pão e tudo.
É, então. Não tem que... se pudesse, eu declarava. Eu guardava tudo, mano. Era rolls, chiclete, tudo que eu pudesse. Mas não pode. Foda. Mas declaramos. Declarei aí a parada, tudo certo. Vamos ver aí se vai ter a restituição. Teve um ano que eu tive que entregar mais documentos. Foi um saco. Não foi malha fina, não. Foi só mais documentos. Já foi um saco.
Eu realmente confesso que eu não entendo, cara. Porque tem ano que eu tenho que pagar, tem ano que eu recebo, tem ano... fica alternando. Cada ano é uma loucura, sabe?
Já falei a você, meu contador, cara.
É,
bom.
Não, ano que vem vai ser.
Ano que vem a gente
vou
faz
passar mais não. É bom, é bom.
Então, pra encerrar o programa, a gente vai sair aqui um... já que hoje foi um tema, assim, um programa muito... ele foi um programa sexual, mas ele foi um programa esquisito.
Foi.
Um programa sexy, um programa...
tiveram dicas, né? Dicas, assim, inesperadas, né? De não ter amor próprio, tenha direito de ser feio.
Tenha direito de ser feio. A gente tem agora o áudio de... que é uma das coisas... porra, pra mim é engraçadíssimo. Da... no caso, Camila, né? Arroba no caso, Camila, que é o...
no caso,
pra
Mila.
Mim, a gente já falou sobre isso, eu e você, exaustivamente. Que é o item sonoro mais sensual de todos.
Já falamos.
Que é o saxofone.
Saxofone, né? Sex.
O saxofone. Fiquem, então, com uma reflexão sobre o saxofone.
Muito importante. Se você não percebeu até hoje, né?
É um poder que ele tem. De repente, você quer aprender a tocar um instrumento, saia do violão. Todo mundo sabe tocar Legião Urbana, sabe tocar um Tiaguinho. Vamos tocar um saxofone, fazer um negócio diferente.
Só não fique no sinal na frente da casa do Pedro.
Não, porra! Acabou esse cara. Acabou, eu me mudei e esse satanás ficou lá. Graças a Deus.
Até ele
a
descobrir.
Máfia do saxofone. Isso aí é só pra quem é das antigas, esses ouvintes aí. Né? Graças a Deus. Mas muito bom ter voltado dia 4. Hoje, né? Peraí. Muito bom ter voltado no...
muito.
Que dia a gente volta agora mesmo? Dia 18. Dia 18 tem programa de novo.
Boa.
Né?
Isso aí, marcando presença em junho.
Vai ter.
E aí a gente segue nesse ritmo, né, de 15 dias.
Se tudo der certo, Nicolas, a gente vai publicar um calendário...
de publicações.
Todas as datas que vai ter programa esse ano ainda. Vai, vamos.
Além do Dizzy Brasil, né?
Além do Dizzy Brasil?
É, tem o Chupa Meu Braço.
Ah, sim, não. Peraí, rapaz. Uma coisa de cada vez você já quer. Peraí, o calendário é do Dizzy Brasil.
Ah, entendi.
Porque é um... entendeu? Programa, depois a gente vai ver umas coisas assim. Semana que vem, não. O próximo programa, se Deus quiser, a gente vai também anunciar um negócio muito massa.
Boa.
Que vai revolucionar a indústria brasileira têxtil. Fica aí a dica.
Caramba.
A dica, é isso.
Reinventamos a prensa.
Vamos nessa. Estou feliz.
Também tô. Muito.
Uma rola porta-retrato pra mim me ganhou. O melhor áudio de hoje foi esse.
Porra, sensacional.
Pra mim foi o melhor, velho.
Foi o melhor. Concordo. Assina embaixo. Um abraço a todos vocês. E um beijo.
Falou, jovens.
Como é o negócio do sax, ó? uma música tá aqui tocando normal, ó. Aí você tá aqui conversando com a pessoa, juntando qualquer coisa, conversa normal. Aqui, ó, tranquilão. Aí começa a parte do sax, ó. Aí vai, vem um negócio aqui, ó. Aí você olha pra pessoa e liga pro motel. Vamos pro motel agora que me subiu uma vontade. Então o que mata? O que mata não é a conversa. O que mata é o sax. O sax é o que mata é o sax.